A gente está chegando, então, na virada do ano e para falar sobre alimentação nesta época do ano, nas festas de fim de ano, a gente trouxe aqui no estúdio, a gente está aqui no estúdio com a nutricionista Ana Paula Souza, mais uma vez aqui com a gente. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, eu que agradeço o convite.
Bom, qual a dica, né, a principal dica para quem quer comer bem, comer bastante agora na virada do ano, mas sem exageros e chegando a 2020 com uma, né, se alimentando bem?
É, para começar, tem que fazer lá um histórico, pensando como é que foi minha vida em 2019, né? Será que eu fazia atividade física? Será que eu já cuidava da alimentação? Então, tudo isso é uma somatória para o fim do ano. Se eu já tinha uma vida, assim, de atividade física, um certo cuidado com a alimentação, nenhum problema consumir alimentos diferentes no Natal, no Ano Novo, né? Que é uma época festiva, né? Que tem alimentos diferentes, que você está com a família. Então, assim, você comendo com moderação seria o ideal, que você mantenha o mesmo peso, né? O mesmo cuidado que você já havia tendo nesse ano de 2019. Agora, vamos supor, uma pessoa que nunca cuidou de nada, não costuma cuidar da alimentação, não faz atividade física, essa pessoa vai consumir alimentos normalmente, como ela já consumia em questão de quantidade. Mas na virada do ano é muito importante pensar assim, então, será que eu não devo mudar a minha estratégia alimentar, ter melhor qualidade de vida? Então, começar a pensar assim, cada ano que vai passando, a gente tem que estar, a princípio, melhor, né, que o ano passado, tentar ser melhor cada ano. Então, acho que nesse momento da virada do ano é começar a pensar nisso, né? O que eu posso melhorar? Será que eu posso, em janeiro, de repente, começar uma atividade física, consumir mais verduras se eu não consumo, né? Incluir frutas, alimentos, né, de verdade na minha refeição? Então, fazer esse balanço, né, consciente, pensando, né? Será que eu tenho algum problema de saúde? Será que eu tenho colesterol, diabetes, pré-diabetes? Será que eu estou cuidando de mim? Né? Porque essas doenças são doenças silenciosas, né? Então, a pessoa tem, às vezes, um pré-diabetes e não cuida. Então, aí nesse momento, nessa virada do ano, eu acho que o mais importante é pensar nessa mudança, né? Uhum. Se questionar, se avaliar, autoavaliar e pensar o que eu posso melhorar.
Então, não exagerar na ceia de ano novo e já no dia seguinte começar a pensar em como melhorar.
Não exagerar, aproveitar, curtir, né? Você vai consumir bebida alcoólica, beber água entre uma bebida e outra. Por exemplo, um copo de cerveja, um copo de água. Aí você consegue beber o tempo todo, mas diminuir as calorias, né, dessa bebida que você vai estar consumindo. Vai se alimentar? Se alimente como o que tem vontade, mas não exagere. Fique satisfeito.
Existe uma alimentação ideal? Você disse aí que a pessoa precisa saber se tem diabetes, se tem alguma doença, né? Existe, então, uma alimentação para cada tipo de pessoa ou uma que pode ser aplicada para todo mundo?
Não, é bem individualizado a nutrição, né? Hoje a nutrição evoluiu muito, né? Nós conseguimos, por exemplo, através da alimentação, com uma criança, né, até 5 anos, nós conseguimos programar os genes dela para que ela não expresse doenças na idade, na adolescência ou na vida adulta.
Com alimentação?
Com alimentação. Desde a gestação, a amamentação e o que ela vai comer é muito importante, porque a nossa máquina, o nosso corpo, ele funciona sob demanda, sob combustível. Então, qual combustível eu vou dar para mim? Então, por exemplo, se eu consumo alimentos açucarados, muito carboidrato, alimentos muito industrializados, o meu corpo ele vai ter uma reação contrária à saúde. Então, os meus genes de doença eles podem ser expressados a partir dessa alimentação. Se eu tenho uma alimentação mais saudável, com comida de verdade, arroz, feijão, saladas, frutas, tudo que é mais natural, o meu corpo vai entender que eu estou consumindo antioxidantes. Então, os meus genes não vão ser expressados para doenças.
Vão ser silenciados, é isso?
Silenciá-los é de uma outra forma. Então, isso assim, a gente tenta não expressar os genes. Agora, vamos supor assim, que eu tenho, já sou adulta e eu comi de tudo até os meus 5 anos, adolescência. Então, eu tenho já os genes, vamos dizer assim, propensos a doenças. Como que eu vou silenciar esses genes? Aí, nesse caso, eu vou fazer uma reprogramação dos genes para que eu não expresse mais e para que eu proteja o meu DNA, para que ele não expresse os genes. De que forma? Através da alimentação, silenciando os genes no período da manhã. A gente tem uma forma de fazer o silenciamento. Então, para quem já tem diabetes, quem tem outros problemas de saúde, tem que começar, além da alimentação, atividade física, diminuição do estresse, porque tudo isso gera expressão gênica de doenças.
Isso é ciência.
Isso é ciência. Então, tudo que a gente, até os pensamentos, hoje é científico, até os pensamentos, eu tenho, por exemplo, pensamentos negativos, eu tenho proteínas inflamatórias levando o meu corpo a produzir mais proteínas inflamatórias, mais tristeza.
Por causa do estresse que você vive nesse momento em que você está pensando de forma negativa, é isso?
Isso. Todo pensamento negativo, ele aumenta mais, o meu corpo começa a expressar mais pensamentos negativos. Por isso que hoje a gente fala assim, ah, tem que ser positivo. Então, sempre os pensamentos positivos vão levar as células benéficas no teu corpo, tanto na produção de células, quanto na evitar das doenças. Então, sempre tem que estar com a mente, né? Nós hoje indicamos a meditação para redução do estresse. O sono é fundamental para fazer uma reprogramação genética. Então, você precisa dormir bem, tá? Ele é o master, a gente fala que é o master.
Dormir bem significa o quê?
É dormir pelo menos 8 horas.
8 horas?
É, pelo menos.
Mas tem pessoas que dormem menos, porque não precisam de tanto.
Então, mas aí é que está. Você tem que ter o engajamento do teu metabolismo funcionando bem. O sono, ele tem que ser um sono descansado. Como que seria? Eu tenho sono e eu vou dormir. E eu acordo descansado. E eu tenho que dormir a noite toda. Então, nesse horário, para dormir, a gente costuma utilizar chás que ajudam a melhorar o sono. Então, é importante tomar chás no período da noite, para que o teu sono melhore. Agora, tem pessoas que já têm um sono de qualidade, com 4 horas estão bem. Mas, a princípio, de uma forma geral, são pelo menos 8 horas. Aí, como que você silencia no período da manhã? Então, o sono, ele traz muitos radicais livres. Então, eu preciso reduzir os radicais livres logo que eu acordo, em seguida. Então, seria interessante, primeira coisa, deixar do ladinho da cama, já se possível, um copo de água, ou um pouquinho mais, quanto que puder, 1 a 2 copos de água. Acordou, já bebe a água. Então, o seu corpo já vai começar a funcionar bem, os rins. E, em seguida, você pode fazer um shot funcional. O que seria um shot funcional? Seria alcalinizar o corpo. Como que eu faria isso? Limão, né, de um limão, pelo menos, espremidinho. E você pode usar uma variação, mais ou menos, por exemplo, de canela e gengibre, cacau e gengibre. Então, utilizar esses fitoquímicos, que eles têm são antirradicais livres, e eles quebram todo o radical livre da noite. Então, alcalinizando o pH do intestino. E isso acaba ajudando a silenciar os genes. Você não começa a estimular os genes de forma negativa.
E todo dia tem que fazer isso?
Todos os dias. Todo dia que a gente vive, respira,
então, os genes
corre,
estão trabalhando todo dia.
Todo dia. Teu gene, nós somos material vivo. Então, pensando assim, na nossa máquina, né, que é o nosso corpo. Se eu sou o combustível, eu sou o que eu como, né? Que tipo de combustível, principalmente no período da manhã, eu preciso usar? De preferência, proteínas e gorduras saudáveis, gorduras boas. Então, por exemplo, omelete, utilizar um pão que não tenha uma farinha branca, que seja uma farinha de amêndoas, por exemplo, que ela tenha uma carga glicêmica mais baixa.
E farinha de trigo integral.
Então, a farinha de trigo, qual que é o problema? Nós temos que evitar todos os alimentos inflamatórios. E o glúten que está presente na farinha de trigo, tanto integral quanto normal, ele é muito inflamatório. Então, eu acabo estimulando os meus genes ruins. Então, o ideal é que utilize uma carga glicêmica baixa no café da manhã, porque é o horário que o meu corpo está pedindo combustível. Então, se eu comer carboidrato, pãozinho, torrada, suco, o que vai acontecer? O meu corpo vai abrir receptores para carboidrato o dia todo. Então, o dia todo eu vou ter uma necessidade maior de açúcares. Sabe aquela pessoa que tem fome 10 horas, 11 horas, no meio da tarde, depois do almoço quer comer doce, deu uma vontade de comer doce? Tudo isso começa no café da manhã. Se você fizer um café da manhã, por exemplo, com um omelete, uns 2 ovos, um café sem açúcar, um chá, você fica sem fome a manhã inteira. Aí, no almoço, você faz a refeição com saladas variadas.
E quem começou a fruta de manhã?
A fruta também tem açúcar. Qual que é o problema? Não é a fruta que é o problema. O problema é a carga glicêmica que você vai utilizar como combustível inicial no café da manhã. Então, o que eu consumi no café da manhã, o meu corpo vai expressar. E eu preciso ensinar o meu corpo a expressar receptores para gordura. Por quê? Onde que a gente tem gordura localizada? Na barriga, no corpo, não é a gordura que aumenta o nosso peso? Então, eu tenho que ensinar o meu corpo a queimar essa gordura, a utilizar essa gordura de forma eficiente. E se eu como só carboidrato, ele nunca vai aprender a utilizar. Eu sempre vou aumentando o peso, acumulando. Então, se eu ensino o meu corpo que eu tenho outros alimentos, né? É, principalmente gorduras saudáveis, quais são? Abacate, azeite, ovos, é gordura e proteína, o ovo é riquíssimo, tanto em proteína quanto gordura. O meu cérebro precisa de gordura e proteína. As minhas células também, tanto é que as células nossas são lipoproteicas, lipídio e proteína. Não tem nada de carboidrato nas células. Então, nós temos que utilizar os carboidratos com consciência, né? Por exemplo, pão. Ah, eu vou usar um pãozinho? Então, vamos fazer com uma farinha melhor, de baixo índice glicêmico, a de amêndoa, a de grão de bico, fazer uma mistura. Então, isso, hoje tem muitas receitas, é bem fácil. O que é difícil é você sentar e fazer, né? A própria comida. Então, é um pouquinho mais difícil isso. Mas você acha em casas de produto natural também, né? Esses alimentos. Tudo isso que eu tô falando... É bastante informação, né?
Uhum.
E, então, assim, por isso que a gente tem sempre o cuidado, a orientação nutricional individualizada. Então, vamos supor que a pessoa lá tem um diabetes, ou ela tem uma propensão pré-diabetes. Então, a gente consegue silenciar isso. Só que daí, para cada pessoa, uma estratégia. Que, igual você falou, ah, tem pessoas que dormem 4 horas, tem pessoas que dormem 8, precisam de 8 horas, mas acordam cansadas, não dormem direito. Aí o metabolismo da engrenagem fica lenta. E daí, ficando lento, o teu metabolismo vai acumulando estresse, vai ativando genes de doença, engorda, fica mais lento, né, o metabolismo. Então, acontece meio que um caos, né, no corpo. O corpo tem que estar em equilíbrio.
Uhum. E alimento orgânico é melhor do que o convencional?
É, ó, vamos pensar uma coisa. Nós chegamos hoje numa época que o que tem veneno é convencional, certo? Então, assim, tudo que a gente consome, às vezes, de verduras, a vida toda, né? Pelo menos desde que eu sou criança, eu lembro que tem veneno, né?
Agrotóxico,
defensivo agrícola. Isso, tem o insumo lá. É, além desse veneno que faz mal para o fígado, que vai para o fígado e tem que ser metabolizado, a gente não tem um alimento rico em nutricionalmente falando. Por quê? Quando eu coloco um insumo numa planta, num vegetal... É, ele faz a vez da planta. A planta não se defende, porque, por exemplo, a planta, quando vem um bichinho lá comer a folha, ela gera vários compostos químicos para se defender daquele bichinho. Então, quando eu uso um composto químico, ele não vai se defender, ele vai ficar paradinho ali. Então, o veneno faz a vez da planta e a planta não produz esses compostos saudáveis, nutritivos, que deveria estar produzindo. Então, o orgânico, além de ele não ter tanto veneno, que é o insumo que vai para o fígado, ele ainda permite que a planta se defenda naturalmente, produzindo os compostos saudáveis.
O problema é que não tem produção de orgânicos para todo mundo, né? Produção muito pequena.
Então,
né?
Mas está aumentando bastante, né? Se for ver, Maringá tinha uma... Numa feira tinha algumas barracas. Hoje a gente tem a feira orgânica em três vezes ao dia. Né? Desculpa, 3 vezes na semana.
Ah, tá.
Né? Então, a gente tem várias feiras. E conforme nós fomos nos conscientizando e aumentando esse consumo, vai se aumentando mais também. A demanda vai ter mais também, mas tem que procurar.
Uhum. Agora, e se você quebrar essa rotina aí de alimentação saudável, uma vez por semana, por exemplo, você vai lá e come um
Não
um
tem
lanche,
problema, porque o que acontece? O que interessa é a minha rotina, o dia a dia. Então, por exemplo, um final de semana eu quero comer um cachorro quente, quero comer uma pizza, não tem problema. Até durante a semana a gente tem receitas com farinhas e tal, mas eu quero sair com a família, eu quero ir num restaurante. Isso é assim, de vez em quando, é uma coisa assim, não vai te atrapalhar. Imagina assim, que nosso corpo é como se fosse um rio. Então, se ele está limpo, se eu jogo alguma coisa nele lá, ele vai se mexer e vai jogar fora aquilo, vai eliminar um plástico, alguma coisa. Agora, se eu jogo todos os dias um plástico, né, plástico, lixo nele, o que vai acontecendo? Ele vai acumulando, começa a acontecer que ele fica uma água que você não consegue nem entrar nem beber. Então, nosso corpo é assim. Então, e a gente não tem essa consciência, né? De saber que realmente o que é de fato, o que que faz, né? O que que um alimento de fato faz no nosso corpo, na nossa máquina. Isso vai se expressar em doenças. Aí quando a pessoa tem uma doença XY, ah, mas eu sempre fiz isso, eu sempre usei muito açúcar, eu sempre comi o bolinho tal, tal. Então, uma hora a conta chega, né?
O açúcar também, então, ele deve ser consumido em pequena escala, em pequena
quantidade. Quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Não precisa substituir por adoçante, mas, por exemplo, começar a acostumar, modificar o seu paladar. Por exemplo, um chá, um café, não utilizar o açúcar, em vez de usar o suco da fruta em si, pode usar a fruta, consumir a fruta com bagaço, que você vai estar inserindo fibras, vitaminas e menos frutose. Então, a frutose também vira açúcar, né? Então, tem que tomar esse cuidado.
Aí, a frutose, ela é da fruta, né?
Isso, mas, é natural da fruta.
Ela só aparece quando você consome em forma de suco, é isso?
É, ela tem em outros lugares. Tem xarope de frutose, alguns alimentos que são enriquecidos com isso. Mas a fruta em si, por exemplo, se eu comer uma laranja, ela é benéfica. Se eu tomar um suco de laranja, não é que o suco é ruim, mas é um alto índice glicêmico. E alto índice glicêmico, né, onde tem muita frutose, muito açúcar, vai ativar os genes de doença.
Ah, é? Mas é porque a laranja, além do suco, eu estou comendo a fibra, é isso?
Isso.
E uma...
E menos, né? Por que a gente tem que cuidar muito, né? Para todo mundo isso, tá? Controle da carga glicêmica. Então, por exemplo, a refeição. Eu posso comer uma laranja, uma batata, um pouquinho de arroz, feijão, mas tudo pouquinho, assim, e colocar bastante a proteína, a salada, a fibra, para eu ter uma carga glicêmica menor. O que é a carga glicêmica? É quando eu consumo alimentos que são ricos em carboidratos e eu elevo tanto o açúcar que vem muita insulina para tirar. Por isso que as pessoas têm resistência à insulina até chegar um diabetes. Então, eu acabo prejudicando muito o meu pâncreas quando eu utilizo muito carboidrato, açúcar.
Mas carboidrato é necessário.
É necessário, não. Tudo é importante. Tudo assim, quando você consome alimentos sem exagerar, você vai ter uma alimentação saudável. Você não precisa ficar preocupada com isso. Mas eu como batata, arroz, aí eu vou lá, saio, como um pudim, tomo um suco de laranja, tudo ao mesmo tempo, que muitas vezes acontece no fim de semana, ou você vai num restaurante que você come à vontade, né, que tem muita sobremesa, você colocou lá em cima, né, a tua glicemia. E daí vem muita insulina, aí você aumenta muito a carga, além do que envelhece, né? O açúcar envelhece, ele vai lá e mata o nosso colágeno, dá ruga, tem uma série de coisas. Então, quem quer viver bem e mais, né? Porque não adianta só viver mais, né? Viver mais doente também não é bom, né? Então, o ideal é que se tenha reeducação desde já, pode começar em qualquer idade, qualquer momento. Principalmente se você já tem uma predisposição, já está começando com pré-diabetes, não deixe assim a coisa rolar, não.
É.
Procura um atendimento nutricional que possa auxiliá-lo a realmente fazer um retorno disso aí.
O corpo se regenera?
Não é que ele se regenera. Eu consigo diminuir bastante, por exemplo, a insulina através da alimentação. Então, ela não vai ter mais aquele desgaste que está tendo. É como se eu tivesse com um problema, uma roda com um problema, ela vai parar, ela vai diminuir bastante a velocidade e ainda a gente consegue, se a pessoa se dedicar bem, fazer o silenciamento genético. E daí a gente evita que os genes de doença sejam expressados.
Só para terminar, só mais uma pergunta, jejum.
Jejum intermitente.
Andam falando do jejum intermitente.
Excelente. O jejum intermitente, ele reseta o nosso organismo. Ele ajuda, por exemplo, todas as células que eu tenho lá que estão assim para ser eliminadas, o nosso organismo utiliza essas células para fazer compostos novos. E ele também ajuda muito na questão da dor, pessoas que têm doença autoimune, que têm dores articulares. Então, junto com a alimentação, a gente tira os inflamatórios, glúten, lactose e outros, né, alimentos, e a gente coloca fitoquímicos, né, para fazer a metilação desse DNA. E nessa metilação, ele protege o DNA.
O que é metilação?
Metilação é assim, você tem o teu DNA e lá você tem um mensageiro que vai deixar mensagens pro teu DNA, para falar assim, expressa tal doença ou silencia, expressa ou silencia. Aí a metilação, vamos supor que eu tome um chá de gengibre. Esse chá de gengibre, ele vai lá, o componente dele, vai lá no meu DNA e vai cobrir os receptores, como se ele fizesse tampasse os receptores. Aí quando vem o mensageiro para falar assim, inflama ou ativa tal gene, ele não consegue se acoplar no DNA. Então, meu DNA está protegido. Então, se eu tenho uma dor todos os dias pela manhã, eu vou reduzir em 80% essa dor.
Com essa...
Com a alimentação.
E
retirando coisas. E o jejum, ele vai ajudar no quê? Ele pega tudo que está lá em excesso, circulando, e utiliza para a produção de células novas, ajuda no emagrecimento, ajuda também nessa questão da dor. Por exemplo, você tem uma dor, está com uma dor de estômago, tenta deixar o teu corpo descansar.
Por quanto tempo, quantas horas então, e quantas 16, vezes por semana?
Ó, 16 a 18 horas, começando, por exemplo, assim, se eu jantei às 7 horas, eu vou só almoçar ao meio-dia. Só que de manhã a gente faz um café com um pouquinho de óleo de coco para dar energia para o cérebro, tá? Pra, assim, se uma pessoa faz jejum, tem que ser, é melhor ser orientado, senão passa mal, tem dor de cabeça, tem que saber fazer. Até o seu corpo ficar certo, adaptado, e você fazer pelo menos uma vez por semana. Para quem tem dores, pelo menos uma vez por semana, aliado à dieta.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma
boa tarde. Eu que agradeço o convite.
Conversamos com a nutricionista Ana Paula Souza, falamos sobre dicas de alimentação no fim de ano e também no ano que começa, né, com uma alimentação mais saudável.